eleições municipais, não é, com tempo menor para transição, também com as restrições impostas pela pandemia. A gente vai falar um pouco sobre a importância dos planos de governo dos candidatos, que nunca foram, né, tão relevantes neste momento. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Fernando Coelho, do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas da EACH. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado. Bom dia a você e todos os ouvintes da Rádio USP.
Nós é que agradecemos mais uma vez a sua atenção, professor. Por que é tão importante? Sempre foi muito relevante, claro, né? Plano de governo é a marca do candidato. O que, que ele está pensando para o futuro da cidade? O que ele pretende fazer? O que, que ele considera como prioridade? Plano de governo é importante, mas por que agora ficou mais importante?
Muito bem, Roxane. Neste ano, um ano atípico para todos nós no Brasil e no mundo, com a pandemia. Então, em primeiro lugar, a pandemia levou à descontinuidade ou alteração de diversos serviços públicos. Isso também teve um impacto na economia e, consequentemente, na arrecadação dos entes, incluindo os municípios. Então, aqueles que vão assumir as prefeituras pelo Brasil a partir de 1º de janeiro de 2021, tem que ter clareza, desde as primeiras ações a realizar para retomar alguns serviços públicos na área de educação, por exemplo, com o talvez retorno às aulas presenciais, na área de saúde, na medida em que os exames vão se tornando novamente cotidianos, bem como pensar o médio prazo, o que fazer diante, por exemplo, da restrição orçamentária, como o município pode complementar ações de governos, como governo federal e estadual, na área de assistência social, na medida em que aumenta a vulnerabilidade social, enfim. E também devemos considerar que, nesse contexto de pandemia, houve uma postergação das eleições, o que diminuiu o tempo de transição. A transição de governo neste ano para os municípios que não têm primeiro turno deve ter 45 dias, quando nas eleições anteriores, por exemplo, em 2016, tinham 90 dias. E para aqueles municípios que têm segundo turno, será uma transição de no máximo 30 dias. Havendo alternância de poder, muitas vezes esse tempo de transição ele pode ser insuficiente para adaptação de planos de governo. Enfim, então o plano de governo se tornou, sempre foi, mas se tornou neste ano nas eleições municipais, um instrumento fundamental de planejamento governamental, desde ações de curto prazo até as ações de médio e longo prazo.
Agora, tem candidato que deixa muito claro o seu plano de governo, né, em suas participações, nos debates. A gente não tem tido praticamente debate na TV, mas tem participações nos sites de notícias. E outros falam de assuntos ali, ou do local onde estão, né? Enfim, não deixam tão claro o plano de governo, falam de outros temas. Então, gostaria que você nos ajudasse, o eleitor, a prestar atenção nos candidatos. Quer dizer, tem gente que mostra o plano de governo, tem candidato que não vai direto ao ponto. Então, o que é mais importante, né? Especialmente nesse ano de pandemia, claro. As pessoas têm suas prioridades, né? Tem gente que tá preocupado com a saúde, tem gente que tá preocupado com o emprego, tem assunto que é da área municipal, tem assunto que não é da alçada municipal. Então, eu queria que você ajudasse a gente.
Muito bem. Em primeiro lugar, Roxane, todos os candidatos a prefeitos, obrigatoriamente, precisaram registrar no registro da candidatura a sua proposta. É assim que a Lei 12.034 de 2009... denomina, né, a obrigação de candidatos apresentarem as suas propostas defendidas. Muitas vezes essas propostas defendidas, elas podem ir desde planos de governo que estão de fato detalhados, com uma interpretação da realidade municipal. A partir dessa interpretação, quais são as prioridades desse governante, como que ele desenvolve um plano de ação e a partir de quais orçamentos. E às vezes também pode ser meramente uma carta de intenções, com poucas páginas, apenas com algumas ideias, pode às vezes serem vagas. Por quê? Porque não há uma obrigatoriedade na legislação sobre a forma e o conteúdo dessas propostas a serem defendidas pelos candidatos. Mas é muito importante, então, que os eleitores estejam atentos a esses planos de governo. E como você bem colocou, num ano em que os debates não são tão frequentes nos meios de comunicação, que esses eleitores visitem os sites e as redes sociais desses candidatos, conheçam seus planos de governo, se essas ideias estão dentro da alçada municipal, porque muitas vezes são colocadas ideias que não são competência do município, ou desconsideram a origem dos recursos, né, ou não aprofundam o diagnóstico dos problemas que ocorrem no município, enfim. Pelas pesquisas que estão sendo realizadas com eleitores em todo o Brasil, sempre aparecem três temas, né? O tema da educação, o tema da saúde, o tema da segurança e, consequentemente, a relação disso com a crise econômica e o tema do emprego. Claro que cada um dos candidatos pode ter a sua prioridade, mas é muito importante que os eleitores, então, façam uma análise da viabilidade dessas ações. Às vezes, em municípios maiores, os candidatos devem ter muito claro quais são as prioridades, porque governar é priorizar. Muitas vezes, o orçamento não está disponível para macroações em todas as áreas. Em municípios menores, é muito importante, às vezes, o candidato ter uma leitura para além de macroáreas, do ponto de vista territorial, pensando em projetos e atividades que podem ser realizados em alguns bairros, enfim, né? É muito importante que o leitor tenha clareza, então, das ações por macro área de política pública e também daquelas ações que podem estar diretamente relacionadas à área em que ele vive no município, né? O seu bairro, o que pode ter de melhoria naquela região. Então, essas são considerações importantes para que os eleitores façam a leitura dos planos de governo, né? Visitando sites e mesmo as redes sociais, mas sempre lembrando que esses planos vão variar, desde, como eu coloquei, de planos de governo muito detalhados, às vezes até meras cartas de intenções com poucos detalhes.
É, isso é ruim, né? Mas acontece muito, né? Muito. É, e uma coisa importante que você disse, olha, não é só a política pública, precisa dizer de onde vem o dinheiro, de onde vem a verba, né? Nesse momento de muitas dificuldades de arrecadação, de espaço no orçamento, a gente, isso é importante também, né? Não é só a proposta, mas é de onde vem, como é que você vai fazer isso virar realidade. A gente, em geral, o sujeito diz, não, vamos acabar com não sei o quê. Aí você para pensar e diz, não, mas vai precisar de uma verba considerável para isso. Ou, por exemplo, né, fala de algo que não depende só de verba municipal, por exemplo, criação de rendas, né, renda mínima, renda para as pessoas que estão com redução de renda ou desemprego, por exemplo, professor, que é um tema de forte apelo, né? Estou dando aqui um exemplo, né?
Sem dúvida.
É, então a gente precisa ficar atento com esses dois aspectos, não é só a política pública, mas é de onde vem a verba para realizar essa política.
Exatamente, ainda mais considerando que os municípios já estão numa crise econômico-financeira desde 2014 e que foi agravada pela pandemia. Uhum. Então, neste momento, uma consciência em relação ao orçamento municipal, obviamente que prefeitos e prefeitas eleitas podem buscar uma articulação com os governos estaduais e federal, no seu caso, que complementem essas políticas públicas municipais, mas isso não é garantia, isso depende de formações de coalizão, articulação, uhum, e uma série de outros aspectos. 70% dos municípios no Brasil, né, dependem fortemente das transferências intergovernamentais no Brasil. Enfim, né, a realidade é que, usando aqui uma metáfora, o cobertor é curto. E devemos ter clareza, então, que governar é priorizar e como que os governantes vão se utilizar desse recurso para resolver problemas. Problemas são inúmeros, né? Uhum. Agora, temos que ter clareza em como enfrentar esses problemas no curto, médio e longo prazo, priorizando-os. É isso que o eleitor tem que ter clareza, porque campanha muitas vezes é emocional. E os discursos parecem que tudo pode ser resolvido a qualquer momento. E depois, obviamente, passada a campanha, inicia-se um processo de ajuste à realidade, né? Todos nós sabemos, não só os candidatos eleitos, mas também a própria sociedade, que não é possível se resolver tudo. Uhum. Então, nós temos que ter essa consciência, e o plano de governo é um instrumento para dar transparência e para gerar algum compromisso entre os candidatos eleitos com a população.
Bom, o eleitor é o centro de tudo. É ele que dá o voto, é ele que decide, né? E às vezes é emocional a decisão do voto ou a empatia. Eu gosto daquele candidato, eu sou simpática a ele, eu gosto dele, né? Não necessariamente eu conheço tudo que, todo o programa de governo que ele está oferecendo, todas as propostas que ele tem para a cidade, por exemplo. Ou eu tenho uma falta de interesse total, professor, que é outro extremo, e não é pouca gente não, que não tem a menor vontade de ouvir candidato falar disso ou daquilo, mas o voto dessa pessoa vale tanto quanto da outra, né? É um voto, uma decisão, um voto. Então eu queria que a gente no final falasse um pouco sobre esse poder que o eleitor tem. Às vezes a gente perde essa noção da importância do voto, e não basta só gostar ou desgostar, não basta alguém na última hora dizer para você, ah, você não sabe o que fazer, então vota em fulano, ir na opinião alheia, enfim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel do eleitor, né? Apesar da gente estar falando dos candidatos e suas propostas, o eleitor é muito importante.
Sem dúvida, né? Eleição está definindo a nossa vida pelos próximos 4 anos, no caso das eleições desse ano, para o Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal, o que é fundamental. Às vezes no Brasil nós pensamos muito no nível federal e colocamos todos os problemas como se fossem do nível federal e nos esquecemos, obviamente, do dia a dia no município, onde as nossas vidas são definidas e as políticas públicas são executadas. Então é fundamental que os eleitores tenham consciência e participem das eleições ativamente, debatendo essas ideias, por mais que muitas vezes as pessoas sejam céticas, as pessoas não tenham interesse, ou param para pensar e acham que qualquer um será o mesmo resultado. Enfim, não necessariamente, você tem desde diferenças ideológicas do ponto de vista do papel do Estado, até diferenças de marcas de governo, quais são as prioridades de cada candidato, e é fundamental que esse eleitor, então, faça uma avaliação, levando em consideração os seus juízos de valor, o que ele espera para a cidade nos próximos 4 anos, considerando melhorias nas diversas políticas públicas e também em termos de serviços públicos aonde ele vive ou em relação àquilo que ele necessita.
Quero agradecer a participação do professor Fernando Coelho, do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas da EACH-USP. Obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio USP.